Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Igualdade, Significado e Importância. É um livro em forma de diálogo entre Thomas Piketty e Michael Sandel, com prefácio de Laura Carvalho, que aproxima economia e filosofia para discutir por que a igualdade continua sendo uma questão central nas democracias contemporâneas. A obra parte de um diagnóstico claro à desigualdade aumental de forma expressiva nas últimas gerações, mas isso não elimina o fato de que, em perspectiva histórica, houve avanços importantes na direção de sociedades mais igualitárias. O livro não se limita a descrever o problema. Ele investiga quais instituições, políticas públicas e escolhas coletivas podem reduzir disparidades de renda, poder e acesso a oportunidades. Ao combinar análise histórica, reflexão normativa e debate sobre questões atuais, como transição ecológica e migração, a obra oferece uma leitura acessível sobre um tema complexo. Seu propósito é mostrar que igualdade não é um ideal abstrato, mas uma construção política e social que exige disputa, continuidade e organização institucional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, porque a igualdade é tratada como problema político e não apenas moral, o livro sustenta que igualdade não deve ser entendida só como um valor ético, mas como um princípio organizador da vida pública. Piketty e Sandel discutem como desigualdades extremas afetam a legitimidade das instituições, a confiança social e a qualidade da democracia. Isso desloca o tema do campo puramente moral para o campo das decisões coletivas, tributos, direitos sociais, educação. Trabalho e regulação passam a ser instrumentos concretos para produzir maior equilíbrio social. A obra também evita uma visão simplista de igualdade como nivelamento total. Em vez disso, insiste na necessidade de reduzir privilégios excessivos e ampliar condições reais de participação. Assim, o argumento central é que a desigualdade não é apenas uma diferença de resultados, mas um fator que organiza poder, voz e acesso ao futuro. Esse enquadramento torna o debate mais prático, porque mostra que discutir igualdade significa discutir como as sociedades distribuem chances, proteção e influência política. Em segundo lugar, o diálogo entre economia e filosofia como método para entender a desigualdade. Uma das marcas do livro é o encontro entre a análise econômica de Thomas Piketty e a abordagem filosófica de Michael Sandel. Em vez de apresentar uma tese única e fechada, a obra trabalha com perguntas sobre justiça, mérito, responsabilidade coletiva e desenho institucional. Piketty contribui com a leitura das estruturas históricas da desigualdade, mostrando como a concentração de renda e patrimônio se reproduz em sistemas econômicos específicos. Sandel ajuda a examinar os critérios morais usados para justificar desigualdades, especialmente a ideia de mérito individual como explicação suficiente para o sucesso social. O resultado é um debate que não separa números e valores, porque a desigualdade precisa ser compreendida ao mesmo tempo como fenômeno material e como problema de legitimidade. Esse método é importante porque impede respostas reducionistas, nem basta diagnosticar a concentração de riqueza, nem basta defender princípios abstratos. A força do livro está justamente em articular evidência histórica com reflexão normativa para oferecer um quadro mais completo do problema. Em terceiro lugar, a leitura histórica do progresso em direção à igualdade. O livro afirma que, embora a desigualdade tenha crescido nas últimas décadas, a história mais longa da modernidade mostra avanços relevantes rumo à igualdade. Essa perspectiva histórica é essencial para evitar tanto o pessimismo absoluto quanto a ideia de que o progresso social acontece espontaneamente. A obra menciona processos amplos como desenvolvimento do capitalismo, revoluções, colonialismo, escravidão, guerras e construção do estado de bem-estar social como fatores que moldaram os regimes de igualdade e desigualdade ao longo do tempo. Isso significa que a distribuição de poder e recursos nunca é fixa. Ela resulta de conflitos, reformas e mudanças institucionais. Ao recuperar esse percurso, o livro sugere que conquistas sociais são reversíveis, mas também passíveis de reconstrução. A lição prática é que sociedades atuais podem aprender com experiências anteriores para desenhar sistemas mais estáveis e inclusivos. Em vez de tratar a desigualdade como destino, a obra apresenta como produto histórico e, portanto, passível de transformação por meio de ação política coordenada, em quarto lugar, instituições como condição para uma igualdade duradoura. O livro destaca que igualdade sustentável depende de instituições capazes de reduzir desigualdades de forma contínua, não apenas por medidas pontuais. Entre essas instituições estão sistemas legais, fiscais, sociais e educacionais que limitam a reprodução automática de privilégios e ampliam oportunidades reais. Essa ênfase institucional é decisiva porque desloca o foco de soluções individuais para reformas estruturais. Em outras palavras, a obra sugere que não basta apelar para boa vontade ou mobilidade social espontânea. É preciso criar regras estáveis que distribuam melhor recursos, proteção e acesso ao conhecimento. A educação aparece como ferramenta central, mas não isolada, ela precisa ser articulada com tributação, regulação e políticas públicas mais amplas. O livro também ressalta que esse processo exige resistência a formas de esquecimento histórico e a divisões que fragmentam a compreensão dos problemas sociais. Assim, igualdade surge como resultado de arquitetura institucional deliberada, e não como consequência natural do crescimento econômico. Essa abordagem torna o livro útil para leitores interessados em políticas públicas e desenho democrático. Por último, desafios atuais: transição verde, migração e o papel da social-democracia, a obra conecta o debate sobre igualdade a desafios contemporâneos que pressionam as democracias. Entre eles, a transição ecológica e a migração são tratados como temas inseparáveis da discussão sobre justiça social, porque ambos exigem coordenação pública, redistribuição de custos e proteção de grupos vulneráveis. O livro sugere que enfrentar essas transformações demanda uma renovação dos princípios da social-democracia, entendida como combinação de Estado ativo, serviços públicos fortes e regulação econômica. Esse ponto diferencia a obra de análises mais estreitas sobre desigualdade, pois mostra que o problema não é apenas repartir riqueza já produzida, mas organizar respostas coletivas para crises em andamento. A desigualdade, nesse contexto, também interfere na capacidade de sociedades lidarem com mudanças climáticas e deslocamentos populacionais sem ampliar exclusões. Ao ligar justiça distributiva a temas ambientais e geopolíticos, o livro amplia o alcance do debate e mostra que a igualdade é uma condição para enfrentar transições complexas com legitimidade e coesão social. Em conclusão, igualdade, significado e importância é indicado para leitores interessados em economia política, filosofia moral, políticas públicas e debate sobre democracia. Também é uma boa escolha para quem deseja entender desigualdade sem recorrer apenas a estatísticas ou a argumentos abstratos, pois o livro combina diagnóstico histórico com reflexão sobre valores e instituições. Seu principal benefício intelectual está na clareza com que mostra que igualdade não é um slogan genérico, mas uma questão concreta de desenho social. Impostos, escola, trabalho, regulação e proteção social aparecem como parte de um mesmo problema. Para quem lê obras de Piketty ou Sandel separadamente, este livro se destaca justamente por unir as duas abordagens em um formato de diálogo acessível. Em comparação com livros mais técnicos sobre economia da desigualdade, ele é mais interpretativo e normativo. Em comparação com ensaios puramente filosóficos, ele é mais atento às condições materiais e históricas. Isso faz da obra uma porta de entrada sólida para compreender por que a igualdade continua no centro das disputas contemporâneas e por que sua realização depende de conflitos políticos e escolhas institucionais consistentes. Se você quiser apoiar Thomas Piketty, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!